Estamos aqui no Estúdio Móvel CBN com o diretor executivo da ADITA, Valdir José Bacarim. Olá, bom dia, obrigada por nos receber aqui.
Bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes. Primeiramente, agradecer realmente a oportunidade de podermos fazer um trabalho desse aqui junto com vocês. É muito importante isso. Muito obrigado.
Para começar, eu gostaria que você nos contasse a história da ADITA, né? Como começou a ADITA?
Nós iniciamos, né, a história, né, vamos dizer assim, da ADITA em 1999, quando uma reunião com alguns iniciantes associados ou distribuidores na época tinham algumas questões importantes para serem tratadas com relação à comercialização e com relação ao próprio destino, né, do negócio comércio de defensivos. E a partir disso, então, eram sete distribuidores que se reuniram e começaram a discutir o assunto. E, evidentemente, que como esse o agronegócio todo envolve, né, uma preocupação ambiental sempre, então já também nesse início já foi começado a pensar alguns problemas ambientais que a gente tinha e que a gente teria que já ir pensando como resolver. Então, nessa época, a partir do ano 2000 já, com a associação já fundada em março de 99, então a gente começou a fazer o trabalho e então a ADITA começou então a fazer contatos para desenvolver, né, essa questão ambiental e poder achar uma solução para a destinação das embalagens a partir dessa época.
Qual era a realidade naquela época? Existia uma lei que obrigava a destinação das embalagens de defensivos?
Já existia legislações que previam, né, a correta destinação. O que aconteceu em 2000 foi que houve um decreto federal que determinou, então, a maneira como isso tinha que ser feito. E aí obrigou as partes, os elos que a gente chama, agricultor, distribuidor, a própria indústria, né, para dar a destinação adequada. E o Estado, seriam os quatro entes que iniciaram, né, esse trabalho. Como os distribuidores individualmente não tinha como eles se organizarem, então a gente teve a ideia de iniciar o processo através das associações. E aí que entrou a ADITA, no ano 2000, a gente já entrou com o processo, junto com o Estado, para fazer o uso da primeira unidade no Brasil, que foi a unidade de Maringá, onde existia um pequeno barracão que o Estado comodatou, então, para a partir daí a estrutura começar a ser montada.
Então, foi pioneira, a ADITA pioneira no país.
Pioneira, com certeza. As duas associações que começaram foi a ADITA, depois a Ampara, de Londrina, mas começou o processo de estruturação do projeto associação voltada para o recebimento e a destinação de embalagens, começou com a ADITA. Aqui em Maringá.
E hoje são quantas unidades como essa? Vocês mesmos têm quantas unidades?
Desculpa, as associações hoje deve estar em torno de 100 associações, e então são aproximadamente 110, 115 unidades de recebimento, que tem algumas associações que têm mais de uma, né, três somente a ADITA mesmo que tem, a única que tem no Brasil, que tem três unidades, e que faz a gestão, né, desse processo numa área do tamanho como é o estado do Paraná, por exemplo. Nós temos um quarto do estado, praticamente. Então, isso começou lá, e aí, a partir daí, então, as associações foram copiando esse modelo que a ADITA criou e foram, então, ampliando as suas atividades.
Agora, para elaborar esse modelo que foi depois copiado em todo o país, né, como foi esse processo? Vocês se viram, assim, com um grande desafio? Tiveram apoio necessário?
Na realidade, foi tudo, assim, muito... Não dá para a gente falar que foi no achismo, porque não seria o correto, mas muita tentativa e erro, né, na esperança de acertar sempre. Então, a busca de encontrar uma alternativa viável para o processo, ela foi iniciada, né, e depois, em 2003, quando a gente teve então o ingresso do Impev, que aí a indústria entendeu que teria que ser parceira também na atividade, porque nós não conseguiríamos vencer isso sozinhos, por conta da imensidade de custos que havia em cima do processo. E, infelizmente, esse processo hoje ainda é deficitário, mas por conta realmente do tamanho, né, vamos dizer, da obrigação que foi imposta. Hoje a gente já tem uma estrutura muito boa, mas graças a esses aportes que vêm tanto dos nossos associados, né, com a contribuição que eles fazem, como da parte do IMPEV com a complementação e o auxílio nas despesas que são realizadas.
Dá para mensurar, durante todos esses anos, qual o impacto ambiental que vocês produziram recolhendo essas embalagens, dando um destino a elas?
É, na realidade, assim, tem várias formas de se medir isso, né? É, uns falam em quantidade de árvores que poderiam ser plantadas ou que equivaleria a tantas toneladas de CO2. São números que, assim, fogem um pouco da visão do grande público, né? De entender melhor isso.
Abstrato.
O que, né? que a gente... É, isso, exatamente. O que, que a gente faz? A gente diz o seguinte, que o volume de embalagem que a gente recolhe, ele hoje, se a gente não recolhesse, nós estaríamos andando em cima de embalagem vazia, seguramente. Porque a destinação, nós estamos falando aqui, né, por exemplo, na dita em 1.700, 1.800 toneladas ano, nós estamos falando aí em 6.000 toneladas no ano no Paraná, e estamos falando em 50, 60 mil toneladas de material por ano no Brasil. Então, isso reflete realmente uma preocupação muito grande, né, com o volume. Então, realmente é um fato, vamos dizer assim, é um ponto decisivo a partir do momento que se dá a destinação. Se não houvesse, realmente, muito, muito complicado até de saber quais seriam as consequências, né?
Uhum. E vocês processam apenas embalagens de defensivos agrícolas ou outro material também?
Inicialmente, a própria legislação hoje ainda não dá, né, para nós respaldo para o encaminhamento de outro tipo de material. Ainda que as indústrias de reciclagem recebam alguns outros materiais, como óleo lubrificante, como algumas outras coisas, o PET, né, o plástico normal de uso doméstico, isso é uma atividade fora do processo do defensivo. O defensivo ainda é um processo exclusivo. E aí a gente tem uma limitação, né, que é justamente a obrigação legal em função do custo. Porque para que haja uma destinação, por exemplo, né, de embalagem de sementes, embalagem de adubo, a própria embalagem de produtos veterinários, que é muito correlacionado, mas que a gente ainda não conseguiu uma legislação própria para poder destinar esse tipo de material.
E há a pressão da indústria para que vocês façam isso?
Com certeza, a pressão do meio ambiente, a pressão da população, essa pressão existe. O que precisa, né, hoje é que provavelmente terá que existir, como existiu para o defensivo, uma legislação que dê um marco e, a partir daí, então, isso seja obrigado a ser feito para que as empresas que produzem esses materiais se disponham, então, a participar do processo. É impossível tratar esse processo sem que haja participação de todos os elos. Não tem como, em função do custo que é imposto nessa obrigação, né?
O que vocês fazem aqui na ADITA, né? Qual o trabalho de vocês aqui exatamente?
Hoje, né, a estrutura ela é muito bem segmentada, né? Então, nós temos a atividade de recolhimento das embalagens, então, o recebimento dessas embalagens espalhadas por toda essa região. Então, nós vamos com nossa equipe, com nossos caminhões, vamos até os pontos de entrega. Então, isso hoje nós fechamos a nossa área completamente. Nós temos 5 veículos, 5 caminhões com equipe, com gente preparada, para lá na ponta, onde a gente faz a marcação dos recebimentos itinerantes, receber a embalagem. A partir daí, essa embalagem então é transportada até a central de recebimento. Aqui, quando chega na central de recebimento, começa a parceria com a indústria. Então, a indústria, a gente coloca isso aqui para dentro da central, esse material, depois desse material ser separado, ser triado. Então, esse material é processado aqui, através do enfardamento, através da preparação, E aí, daqui, a indústria manda, então, para a recicladora. A partir do momento que o material chega dentro da central de recebimento, ele passa a ser responsabilidade da indústria da destinação final. Então, aí a obrigação de mandar para a indústria recicladora ou para o incinerador controlado, então passa a ser da indústria. Então, essa divisão de trabalhos é que é muito importante, porque ela atribui responsabilidades e divide custos, né? Isso é muito importante.
E essa engrenagem funciona direitinho, é bem azeitada?
Olha, o que a gente pode dizer sobre isso é o sucesso que tem, né? O trabalho que a gente fez. Hoje nós temos praticamente 95%, 96% do material todo devolvido adequadamente. Então, o que existe, por exemplo, olha, achou-se uma embalagem jogada lá na estrada, imediatamente é tomado uma ação, vai lá e retira. Então, assim, é uma preocupação enorme para que isso não fuja do nosso controle. E a indústria, por sua vez, então, tanto a indústria fabricante como a indústria recicladora, ela trabalha muito cercada por toda a legislação para que isso continue sendo feito de acordo com o que a legislação permite, né? Então, por isso funciona. Quando você tem uma lei que o agricultor faz a parte deles, que não tem custo, não tem ônus, você traz isso para a distribuição, que é a associação com os distribuidores. Cada um divide a sua parte e depois joga isso na mão da indústria, que tem a parte do custo da indústria. Então, isso fica muito bem colocado para que cada um faça realmente a sua parte.
Uhum. O Valdir, e esses artigos aqui, esses materiais que estão em exposição aqui, para quem nos acompanha pelas redes sociais, é possível verificar? Isso. O que é isso? É o resultado final?
Esse daqui, vamos dizer assim, é o imediatamente antes de se fazer qualquer artefato. Então, para preparar o material, isso aqui chama o pellet, que já um exemplo, né, por exemplo, como a recicladora Simflex faz, a gente manda o material, manda as embalagens, vão para a Simflex, para a reciclagem. Então, eles lá, a partir desse material aqui, então são feitos tubos corrugados, são feitos tampas, são feitos a própria embalagem de defensivo, que hoje é o maior, vamos dizer assim, a menina dos olhos do sistema, né, é a própria embalagem. Porque aí a gente vê realmente o trabalho sendo finalizado da maneira correta, que é você pegar essa embalagem que saiu um dia daqui com o produto, utilizou-se, fez o recolhimento, foi para a central, fez o processamento, foi para a recicladora e voltou de novo cheia com o produto novamente. Então, esse é o que a gente chama do ciclo perfeito, né? Do fechamento da logística reversa, para que a embalagem realmente chegue ao final e volte para o sistema.
Não tem nenhum passivo ambiental, então?
Nesse caso, não. A única coisa que acontece e que a gente chama atenção para isso é que a importância da participação do agricultor no processo da tríplice lavagem, porque ali determina o destino da embalagem. Se ele não fizer, não realizar a tríplice lavagem corretamente, eu não tenho o que fazer aqui e nem a indústria tem o que fazer. Nós temos que incinerar esse material. Além de um custo exagerado, nós temos uma perca de material enorme, uma perda de recurso imensa, porque esse material, em vez de ser reciclado, ele vai ser incinerado de forma controlada. Então,
e onde que é incinerado?
Não
é
isso aquele... São dois fornos, especialmente produzidos, fabricados para isso, onde é destinado somente produtos de alta complexidade para que eles sejam incinerados e que não haja lançamento. Não tem lançamento de fumaça, não tem água, não tem nada. É um forno com uma alta potência e, enfim, uma estrutura enorme. São duas empresas que fazem isso no Brasil hoje. Então, é uma situação muito importante que o agricultor tenha, né, essa preocupação para que a gente consiga dá o destino. Eu não determino o destino. Quem determina é o agricultor. Ele que vai mostrar para nós se a embalagem está pronta ou não. Se ele mandar ela inadequadamente, eu tenho que encaminhar para a incineração. Se ela vier tríplice lavada, nós temos como, então, fazer isso aqui, fazer novos artefatos, fazer caixa de bateria, fazer, enfim, várias coisas que podem ser feitas e a própria embalagem de volta.
O percentual das embalagens que vocês recebem com a tríplice lavagem bem feita?
Hoje, em torno de 90%. Ainda temos uma falha aí, que a gente diz que é um, um erro no processo, em torno de 5, 6%, dependendo do ano, até um pouco mais, em função da tipologia da embalagem que está sendo colocada no mercado.
Ah, é? Tem isso também?
É, tem, porque quando você tem uma situação onde se usam determinados produtos com um pouco mais de quantidade, então tem embalagens que já são contaminadas pela origem, já desde a origem não tem como mudar. E quando é menos volume, então diminui essa quantidade. Mas o mais importante é a diferença que tem entre aquilo que deveria ser lavado e não foi. O que deveria ter sido feito a tríplice lavagem e não foi feito corretamente, que é mais ou menos em torno de 4% ou 5% do volume, e que aí o agricultor precisa ir melhorando para que isso chegue a zero. O sonho de consumo é o zero, né? Era isso, e ficar empatado. Aí seria o ideal.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigado a vocês, estamos sempre à disposição e agradeço também a vocês pela possibilidade de estarmos aqui hoje.
Nós é que agradecemos. Conversamos com o diretor executivo da Adita, Valdir Bacarin.